Internacionalistas do mundo, univos! Bem-vindos a mais um episódio do Pode RI, seu podcast oficial em relações internacionais. Eu sou a Sofia e vamos lá para um episódio muito especial, o qual a gente demorou bastante, mas estamos aqui com bastante opinião crítica para apresentar para vocês. Estou aqui com a Bianca e com a Stephanie. Digam um oi, menina.
Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem e muito animados para esse episódio, como eu.
Oi, gente. Espero que vocês estejam bem, onde quer que vocês estejam. E demorou, mas saiu, tá?
Exatamente. Bom, antes da gente começar o episódio, a gente pensou em dar uma contextualização do porquê a gente demorou e o que a gente realmente quer com esse episódio. A gente demorou porque, bom, nenhum de nós é especialista nesse assunto. Todos somos estudantes e alguns já formados em relações internacionais, mas ninguém nunca pesquisou a fundo, então a gente não queria tomar nenhuma decisão precipitada. Então a gente demorou alguns dias aí para estudar e para querer falar sobre. E agora a nossa proposta é realmente fazer uma análise de conjuntura. O que é uma análise de conjuntura, né? Na verdade, é uma disciplina que a gente e alguns outros cursos em outras faculdades também tem em relações internacionais, na qual a gente realmente tenta ver o cenário como um todo. A gente tem alguns tópicos que a gente precisa saber antes de chegar em conclusões, como quais são os cimentos, qual o cenário, qual as relações de força que já existiram no passado, relação entre estrutura, que é uma coisa que não muda, e a conjuntura, que é o que está acontecendo, que está latente, para que a gente possa concluir possíveis prospecções, né? Para a gente poder trabalhar de vidente um pouco aí. Então, é isso que a gente está querendo propor agora para vocês. A gente vai fazer uma análise de conjuntura, na qual a gente vai pegar todos os conhecimentos que a gente aprendeu nesses 4 anos aí de relações internacionais. Nós três temos 4 anos em RI. E a gente vai tentar falar um pouquinho, opiniões críticas, concluir algumas coisas para vocês. Então, vamos lá.
Bom, a história entre a Rússia e a Ucrânia é longa, muito longa mesmo, tendo sua primeira herança em comum datada lá no século IX, quando Kiev, a capital atual da Ucrânia, era centro do primeiro estado eslavo que os historiadores chamam de Rus de Kiev, e que deu origem à Ucrânia e à Rússia. Mas para explicar a situação atual da guerra na Ucrânia, a gente vai pegar uma parte mais atual da história, que se inicia com a criação da União Soviética. Então, qual que é a relação entre a Rússia e a Ucrânia desde essa criação? Após a Revolução Comunista de 1917, a Ucrânia, como muitos outros países, enfrentou uma guerra civil antes de ser totalmente absorvida pela União Soviética em 1922. No início da década de 30, a campanha de coletivização das fazendas, promovida pelo líder soviético Joseph Stalin, produziu uma grande fome que provocou a morte de milhões de ucranianos. Depois disso, Stalin importou um grande número de russos e outros cidadãos soviéticos para ajudar a repovoar o leste. Muitos deles não falavam ucraniano e tinham poucos laços com a região. Essa história conturbada criou divisões duradouras. Como o leste da Ucrânia ficou sob o domínio russo muito mais cedo do que o oeste da Ucrânia, os habitantes do leste tiveram laços muito mais fortes com a Rússia e que duram até hoje. E, por conta disso, eles são mais propensos a apoiar os líderes russos. Já a Ucrânia do Oeste, ao contrário, passou séculos sob constantes mudanças de controle por potências europeias, como a Polônia e o Império Austro-Húngaro. Uma das razões pelas quais os ucranianos no Ocidente tendem a apoiar mais políticos ocidentais. Em linhas gerais, a população oriental tende a falar a língua russa e praticar a religião ortodoxa, enquanto no Ocidente se fala mais ucraniano e a população é mais católica. Com o colapso da União Soviética em 1991, a Ucrânia se tornou uma nação independente. Mas unir o país provou ser uma tarefa muito difícil. A transição para a democracia e o capitalismo foi muito dolorosa e caótica, e muitos ucranianos, especialmente no leste, ansiavam pela relativa estabilidade das eras anteriores, demonstrando certa dependência do antigo modelo russo-soviético, que hoje nem existe mais. A gente nota até que essa fissura entre posicionamentos deixa uma situação interna muito instável, assim como sua relação com a própria Rússia. Os movimentos que aconteceram entre os países e acontecem até hoje já estavam claros desde a Revolução Laranja, de 2004, na qual milhares de ucranianos marcharam para apoiar uma maior integração com a Europa. Uma década depois, em 2014, a Crimeia foi ocupada e anexada pela Rússia. Isso aconteceu depois dos ucranianos deporem o seu antigo presidente, que era pró-Rússia, e isso foi seguido, pouco depois, por uma revolta separatista na região oriental ucraniana de Donbás, que resultou na declaração das repúblicas populares de Lugansk e Donetsk.
Bom, pessoal, tendo em mente esse escopo histórico que a Stephanie acabou de falar, vamos começar a pensar um pouco sobre como está e quais foram os primeiros reflexos na conjuntura, né, tanto política como econômica e social, da declaração de independência da região de Donbás e a invasão à Ucrânia da Rússia. A primeira delas, sem dúvida, vai ser no cenário político. Quando a gente começa a pensar nos atores do sistema internacional, a gente tem uma grande condenação desses ataques à Ucrânia pela grande parte da comunidade internacional, como a gente também começa a ter presenças históricas de atores que geralmente se mantêm neutros em demonstrações de força, como é o caso da Suíça. Nós também temos, por outro lado, manifestações importantes de neutralidade de países emergentes, do BRICS, como é o caso do Brasil, da China e da Índia, que embora elas condenem os ataques feitos pelos russos, elas não diminuíram suas relações, tanto políticas como econômicas. É interessante também apontar, no cenário político, que o conflito trouxe à tona nomes presentes no direito internacional que há muito tempo estavam longe do nosso contato, como é o caso do Estatuto de Roma. Para aqueles que não lembram, né, porque é um conteúdo que a gente estuda muito no começo, o Estatuto de Roma ele estabelece a Corte Internacional de Justiça. Também podemos lembrar das Convenções de Genebra, que ditam como as guerras devem funcionar e como elas apresentam o que é considerado crime de guerra. E a gente culmina na presença de representantes dessa Corte Internacional, do Direito Internacional Humanitário, na Ucrânia, para avaliar se estavam acontecendo crimes de guerra ou não. Isso também nos faz pensar se a comunidade internacional hoje, ela julga, ela vê os crimes de guerra, ela vê os conflitos internacionais em uma lente que ainda é atual, uma vez que a Rússia ela não é signatária do Estatuto de Roma. Então, qual seria a aplicabilidade e veracidade de estatutos e convenções se a Rússia não é parte deles? Isso também vai nos levar a um questionamento que já está muito presente e já foi matéria aqui de discussão do POD sobre a eficiência das organizações internacionais em mediar e impedir conflitos. Por exemplo, alguns especialistas já notam que a própria presença da OTAN hoje, criada para lutar contra uma ameaça comunista em 1947, não deveria ainda existir. Ela é debatida, essa existência da OTAN. Com o aumento cada vez presente de signatários que eram países da antiga União Soviética, criou-se uma sensação de perigo no imaginário do Putin, que levou à escalada dos conflitos. Além disso, a própria ONU, com a configuração do Conselho de Segurança, como nós podemos ver, se tornou ineficiente para combater essas ameaças, uma vez que a Rússia é parte do Conselho de Segurança e tem poder de veto. Então, qualquer manifestação do Conselho de Segurança para acabar com a guerra na Ucrânia seria vetada ali mesmo. Acredito que esses três pontos, a questão das organizações internacionais, o direito internacional e desses atores políticos, já nos trazem uma conjuntura interessante do que está acontecendo na esfera política hoje. Quando nós pensamos na esfera econômica, na conjuntura econômica, as manifestações já foram automáticas no primeiro dia. O valor do petróleo, do trigo, começaram a aumentar, principalmente pela possível falta desses produtos no mercado. Além disso, já nas primeiras semanas, países como Estados Unidos, União Europeia, começaram a colocar grandes sanções aos ativos financeiros russos, derrubando não só o valor da moeda, mas prejudicando os russos que necessitavam da rede bancária para transações e operações básicas. Vocês podem ter escutado relatos de brasileiros que moram na Rússia comentando que não conseguiram transferir dinheiro para seus familiares aqui no Brasil por essa interrupção do mercado financeiro. E também isso afetou diretamente os empresários, certo? Pensando ainda também nesse lado mais privado, Nós também conseguimos observar que a pressão social sobre as empresas foi muito grande. Isso levou a marcas como Apple, McDonald's, Hyundai, Samsung, Visa, Mastercard, entre outras, a retirarem as suas empresas do território russo e cessarem de vez negociações. Mas também é interessante pontuar nessa conjuntura que as empresas chinesas acabaram tomando o lugar dessas empresas que saíram da Rússia. Então, por exemplo, Visa e Mastercard saíram da Rússia, mas logo depois, um banco chinês já colocou a proposta de tomar esse lugar do mercado. E por fim, acredito que a conjuntura mais importante nesse cenário é, sem dúvidas, a social. Acho que não é novidade para ninguém o aumento da crise dos refugiados. E juntamente com ela, não vem somente a onda de refugiados para a Europa, mas também o aumento dos índices de xenofobia. E nessa conjuntura social, pelo menos para mim, eu acho que é importante a gente pensar também como a gente consegue traçar um paralelo entre essa nova crise de refugiados e as crises de refugiados que nós já tivemos. Principalmente porque os ucranianos estão tendo uma passagem muito fácil dentro da Europa que não foi vista na crise de refugiados, por exemplo, na Guerra da Síria em 2014. Mas agora vamos deixar para as minhas amigas explicarem um pouco mais.
Bom, gente, vocês perceberam que a gente falou bastante sobre história, a estrutura, né, coisas que não são mais mutáveis. E a Bianca falou bastante sobre os reflexos, a conjuntura, o que está acontecendo hoje, literalmente hoje. Parece que faltou uma parte aí, né? E é exatamente isso que a gente quer mostrar com essa análise de conjuntura. A gente contrapôs a estrutura com a conjuntura para mostrar a pergunta central que a gente quer propor aqui. Por que que está acontecendo esse conflito? Por que que ele está numa proporção tão grande? Realmente, tem coisa aí por trás que a gente não está ouvindo em muitas análises aí, por jornais, por rádios, e é esse ponto que a gente quer atacar. Por que que as pessoas não estão falando sobre o porquê está acontecendo esse conflito? Esse conflito não apresenta uma grande continuidade histórica, e ele também não apresenta um grande acontecimento previsível conjuntural. Não é uma coisa que pela conjuntura todo mundo achava que ia acontecer, porque o mundo está em guerra, não. E também não é uma coisa que todo mundo falou, um dia pode acontecer nessa escala, porque historicamente eles sempre brigaram. Não, nessa escala que está hoje, acho muito difícil alguém ter previsto. Então é isso que a gente quer atacar. Por que que está acontecendo? Quando que vai acabar? Então, quais são os atores principais aí que estão realmente envolvidos nessa grande escala do conflito? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. Bom, atacando bastante a questão, então, por que está acontecendo o conflito? Vamos tentar relacionar bastante a estrutura e a conjuntura como eu propus, né? A gente já mencionou aqui elementos históricos e estruturais do cenário, como o passado que a Rússia e a Ucrânia têm com a União Soviética, questões identitárias, questões territoriais, e também tem alguns elementos que não precisam nem ser ditos, todo mundo sabe, né? As questões como o conflito hegemônico dos Estados Unidos versus basicamente qualquer outra potência que apresente ameaça hegemônica aos Estados Unidos, qualquer outra potência que tenha aí um potencial de ser um protagonista no cenário internacional, porque os Estados Unidos ainda acha que a balança de poder vai ser válida para o resto da história. Então, esse é um outro elemento que a gente nem precisa mencionar. E a gente também falou de elementos que estão alterando conjunturas econômicas, financeiras, diplomáticas, mas ainda parece muito nebuloso por que está acontecendo. Porque dois elementos são muito pouco estudados e deveriam ser mais estudados em análises que estão sendo feitas aí pela mídia. A relação de forças e a articulação entre estrutura e conjuntura mais a fundo. Então, o que é de fato 100% novo nesse conflito para as relações internacionais? O que a gente nunca viu antes? É isso que a gente precisa atacar um pouco mais. Porque a gente sabe que conflito armado interestatal está ocorrendo hoje, né? Conflitos ocorrem hoje em mais de 30 regiões ao redor do mundo. Então, por que que esse conflito, o que que esse conflito tem de novo? A gente também sabe que a crise de refugiados não é um fenômeno novo. Por mais que sim, a crise dos refugiados que está acontecendo agora na Ucrânia é a mais rápida da história desde a Segunda Guerra Mundial, não é um fenômeno novo.
Então, por que que tá chamando tanta atenção? Outra coisa que não é nova são os ataques híbridos por parte da Rússia. A gente mostrou no último episódio que isso tem séculos. Essa é uma estratégia que a Rússia adota há muitos anos. Ataques híbridos, né? Ataque cibernético, físico, diplomático. Então, o que que tem de novo? A gente chegou aqui numa conclusão, né, uma opinião, que a relação de forças precisa ultrapassar o mainstream e o imediatista Rússia versus Ucrânia e Estados Unidos, amizade, amigo da Ucrânia, e é por isso que o conflito acabou. A gente precisa olhar para o presente, para o passado, desculpa, a gente precisa olhar para o passado para conseguir refletir sobre o presente. Com tudo que a gente já citou aqui, a incessante necessidade dos Estados Unidos de serem protagonistas é clara, além da incessante necessidade da Rússia de se mostrar como o país mais forte em termos de Estado, né? Monopólio da violência, sociedade unificada, etc. Então, é sim possível dizer que esses dois países viram nesse conflito uma oportunidade de se enfrentarem novamente, né? Algo que não foi antes tão bem colocado por cenários como Síria, por mais que sim, no conflito da Síria eles se enfrentaram, ou Afeganistão, porque esses outros conflitos não chamavam tanta atenção assim do resto do mundo. Porque não chamava tanta atenção assim do resto da Europa. A Europa tem questões muito fortes com esse conflito atual, questões energéticas, questões de gás natural. Se acontece alguma coisa com a Ucrânia, os efeitos estruturais são enormes para o resto da Europa. Então, sim, eles estão olhando muito mais para lá do que eles olharam para a Rússia, do que eles olharam para o Afeganistão. Então, essa oportunidade que a Rússia e os Estados Unidos viram foi realmente uma oportunidade midiática. Então, é isso que a gente está tentando também propor aqui. Se não tivesse interesse real dos Estados Unidos nesse conflito de chamar atenção midiática, isso não teria sido aprovado pelo jogo dos dois níveis. O jogo dos dois níveis que a gente fala é o interno e o internacional, né? Nenhum Estado norte-americano, estadunidense, teria aprovado $1 bilhão emprestado para a Ucrânia se eles não tivessem visto um interesse ali de serem colocados como o maior país do mundo novamente. Ainda mais Estados Unidos, país super, né, voltado para si mesmo, eles não teriam aprovado algo tão enorme assim se não tivessem interesses muito importantes para eles. É possível dizer que os Estados Unidos já tentou fazer isso antes com Taiwan e China, né, apoiando ali Taiwan e tentando atacar a potência chinesa. Mas a China não respondeu de forma violenta, porque não havia tanta história na relação de forças como há com a Rússia e Estados Unidos, e a China não tem um histórico igual a Rússia tem de querer se provar como um Estado mais forte. Então, consequentemente, os efeitos conjunturais de Taiwan versus EUA versus China não geram nenhuma grande mudança estrutural, como esse conflito atual gera, e ainda pode gerar muito mais. Caso escale ainda mais, e sim, isso é possível, isso é muito possível, a gente está falando de uma crise mundial que vai alterar a estrutura internacional mais uma vez. E não é tão fácil assim alterar a estrutura internacional, né? Uma crise mundial não é algo tão comum. Então, a gente já viu algumas mudanças estruturais, como a Rússia saindo do Conselho da Europa. Então, para vocês terem uma noção, a Convenção dos Direitos Humanos não se aplica mais à Rússia. Isso é enorme, isso é muito estrutural. Sociedade russa protestando contra o governo, isso também é estrutural, isso é enorme. Esse boicote ao consumo capitalista, consumo ocidental, que a Bianca falou um pouco, isso é enorme também. Então, isso mostra quanto que os Estados Unidos está levando a sério esse conflito. E se ele leva a sério, com certeza, um dos motivos pelo qual o conflito existe, um dos responsáveis pelo qual o conflito existe, são os Estados Unidos. E um dos principais atores responsáveis por ele possivelmente acabar. Então, o que a gente quer chamar a atenção aqui é tá faltando um pouco atualmente nas análises, nos artigos de opinião, refletir, fazer mais perguntas. O que tem de diferente nesse conflito que não tinha em outros? Ok, a atenção midiática é enorme. Por que ela é enorme? Realmente a gente tem que levar tanto a sério assim toda essa atenção? Isso quer dizer então que é o maior conflito do mundo? Tá tendo muito outros conflitos ao redor do mundo. Por que a gente não tá prestando atenção nesses outros e tá prestando atenção nesse? São perguntas que fazem a gente tentar prospectar quando que vai acabar esse conflito. É isso que faz a gente tentar chegar numa prospecção, né?
Bom, a gente tá gravando esse episódio, tá fazendo um mês de conflito nessa semana de gravação. A gente queria lembrar que pela rapidez com que as coisas mudam e acontecem em momentos como esse, de guerra, as informações que são apresentadas aqui podem ser muito diferentes daqui uma semana, com novas perspectivas, novos números, novas maneiras de serem analisados. Então a gente deixa esse ponto de atenção, porque realmente nesse momento, nas RI, em situações como essa, tudo é atualizado muito rápido. Então só fiquem de olho em relação a isso. Mas o que a gente pode dizer até aqui é que não tem uma previsão de quando esse cessar-fogo pode acontecer. Nenhum dos dois lados parece querer ceder, com a Rússia intensificando ataques em Kiev, em Mariupol e em outras cidades de muita importância para a Ucrânia, aumentando a atividade aérea e naval quase um mês depois da invasão. E a Ucrânia, no contraponto, negando a rendição aos ataques russos. Nessa última semana, aliás, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ele afirmou que a possibilidade de fechar um acordo com a Rússia só aconteceria com uma aprovação popular através de um referendo, algo que até aqui nas nossas pesquisas não tem nenhum tipo de previsão para que seja feito. No entanto, mesmo afirmando que esse acordo só seria fechado com concordância popular e mesmo querendo demonstrar muita força e resistência para aguentar os cercos e os ataques que seguem sendo aplicados, o presidente já tentou alinhar acordos, como mesmo discutir um compromisso de Kiev de não buscar se aliar à OTAN. Esse ponto, principalmente, vem sendo colocado em pauta desde o início do conflito, sendo uma possibilidade do que faria o Putin voltar atrás em todo o problema que se iniciou. E, além disso, o presidente da Ucrânia também vem buscando reuniões com o Putin, para que eles tenham um maior debate, já que os ataques estão sendo muito violentos. Mas o Kremlin, até o momento, segue afirmando que essas negociações não parecem ser substanciais para a Rússia, não parecem que valeria a pena terminar tudo o que está acontecendo só com as declarações e os debates que estão sendo feitos até aqui. É interessante notar que nem mesmo os maiores especialistas em guerra e em Rússia até aqui conseguem dizer para a gente quando que essa guerra deve acabar e quais os motivos que levariam a esse fim. Porque muitos afirmam que, há semanas atrás afirmavam que ia acabar, hoje afirmam que deve acabar logo, amanhã estão afirmando que não fazem ideia de quando deve acabar, que deve durar meses ainda. Então realmente isso acaba ficando meio nebuloso de colocar um ponto final mesmo. Novas armas estão sendo introduzidas no conflito. Nessa última semana, principalmente, a Rússia começou a utilizar mísseis hipersônicos e os ataques têm sido cada vez mais devastadores por conta desses novos métodos que eles estão utilizando. Com cidades destruídas, falta de água, energia, alimento e moradia segura, o número de pessoas deixando o país ultrapassou a marca de 3 milhões e o número de deslocados internos já chega a 6,5 milhões. Há também um grande número de pontos e setores estratégicos da Ucrânia destruídos, o que, em uma análise, já expõe a dificuldade que o país terá para se recuperar dos diversos problemas advindos do conflito e, como já foi citado também em falas anteriores. Do lado da Rússia, as principais consequências observadas até o momento são na economia e no desgaste da relação do país com o eixo Europa-Estados Unidos. Além, é claro, da instabilidade da sua posição no jogo internacional por conta disso, como já foi muito, muito bem colocado pela Bianca anteriormente. O que se questiona é até que ponto essas instabilidades são importantes ou determinantes na mudança das ações do Putin, algo que eu acredito que também seja uma coisa muito difícil da gente saber, uma vez que ele não recuou ainda, mesmo com todas as sanções e as implicações do que a Rússia está sofrendo, né? De todo modo, não há uma defesa para os bombardeios que seguem acontecendo e atingindo maternidades, escolas e locações próprias e impróprias para abrigo durante esse tempo de guerra. As ações russas têm sido seriamente repreendidas pelos países do hegemon ocidental e realmente deveriam ser, né? Como visto na fala da Bia, as sanções seguem sendo aplicadas e até hoje novas sanções em novos âmbitos e áreas da economia estão sendo criadas. Essa última semana foram criadas sanções em cima de bens de consumo. Então, são criadas a todo momento novas tentativas de recuo da Rússia, mas ainda não deram muito efeito. A questão que pode ser levantada aqui, principalmente, é sobre a seletividade de ação dos países e das organizações internacionais, como também já foi mencionado, em tempos de conflito, dependendo dos atores e dos interesses por trás de cada acontecimento. Considerando tudo o que foi dito até aqui, fica aquela questão de que tipo de análise pode ser feita, de um modo geral, observando a conjuntura atual do conflito. Porque a gente sabe e entende que os atores e os interesses vão muito além do que é transmitido, né? Bom, e ainda nesse tópico de críticas um pouco em relação à mídia, eu queria levantar uma que talvez seja um pouco mais pessoal minha, ou talvez não, mas que eu já deixo de alerta para todo mundo que está escutando a gente agora. Essa questão tem sido muito latente nos últimos anos por conta da quantidade de informação que chega até a gente diariamente, né? E em relação ao conflito Rússia-Ucrânia, não é diferente. Não somente uma crítica que já está sendo super levantada na internet hoje em dia sobre a maneira com que a mídia tem tratado o conflito e sobre a seletividade por trás disso, tem também os conflitos de informação em si. Muitas das coisas reportadas acabam se contradizendo. Enquanto a gente fazia pesquisa para poder falar aqui com vocês hoje, a gente percebe que em uma hora tem algum canal de comunicação afirmando que a Rússia está se negando completamente a negociar qualquer tipo de acordo com a Ucrânia. No outro, é a Ucrânia que está recusando a ceder, não importa o que a Rússia faça. Já em outro, a Rússia quer resolver tudo com muita rapidez e velocidade. E aí, numa outra hora, eles demonstram que não querem negociar porque não valeria a pena para a Rússia acabar com o conflito, com tudo que está sendo colocado na mesa para eles, sendo oferecido. Então, é uma questão muito séria que acaba dificultando a transmissão de informação concreta e também verídica, né, para todo mundo que acessa elas. Com certeza, como a gente falou, tudo muda muito rápido, então sim, os países podem estar mudando de opinião loucamente dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, acho que vai parte muito também da perspectiva de quem está escrevendo, de quem está transmitindo essa notícia. Então, é sempre bom a gente ficar de olho e no que a gente está lendo, no que a gente está pesquisando, só para não cometer erros e não ficar tão dentro dessa contradição que a própria mídia coloca a gente.
E eu concordo com o que a Stephanie falou, não é uma crítica só sua, não. É uma crítica, acho que tem que ser geral para qualquer tipo de informação que a gente tenha contato. A gente precisa dessa análise crítica, principalmente também relacionada à forma como é escrita as manchetes, como é escrito o texto. Se você pegar jornais, vamos colocar jornais ocidentais para não citar nomes, a forma como a Rússia é retratada, como você bem disse, ela é muito negativa e às vezes não é condizente com o que realmente está acontecendo. Então a gente precisa ter essa teoria crítica de analisar os dois lados da moeda sem pesar a mão para um lado ou para o outro. Não negar o horror que está acontecendo, mas também não esquecer de outras coisas que já aconteceram no cenário internacional também.
A Bianca tocou em um ponto muito importante, que é não... Muita gente acaba colocando alguém como um grande, né, rival, e a gente não gosta dessa abordagem. A gente também não gosta da abordagem de que só podem falar especialistas. Então a gente fica bem num meio termo aí, e é isso que a gente quis propor com esse episódio. A gente quis fazer realmente uma análise de conjuntura. A gente quis olhar para os bastidores do conflito, para a gente não acabar falando, né, besteira, coisas que só especialistas conseguem falar. Mas a gente também não quis ser levada pela mídia. A gente quis colocar a nossa opinião aí, né, para jogo, para quem quiser escutar a gente. É porque a gente acha importante também falar. A gente estuda isso, a gente tem muita opinião e, bom, o podcast existe para isso, né, gente?
Então, galera, eu acho que para a gente finalizar toda essa análise conjuntural que a gente fez hoje, a gente também precisa pensar no futuro, mesmo que ele não seja concreto e pode ser o que a gente fale agora não aconteça, mas a gente pode ter certeza que com o final desse conflito, a ordem internacional ela não vai ser mais a mesma. Agora, o que vai ser essa nova ordem internacional, a gente já não sabe. Se vai ter essa mudança de foco para a Ásia, como muitos dizem, se vai ser um final da primazia europeia que ainda continua, se a Alemanha e a França vão conseguir sustentar essa primazia europeia sem a Grã-Bretanha do lado, se a Ásia subir, vai ser China, vai ser Rússia e os Estados Unidos nesse bloco, e ainda mais o Brasil nesse bloco, o que será? Acho que isso fica para um próximo episódio, certo?
Com certeza. Existem vários tipos de análise de conjuntura. A gente vai trazer algumas outras para vocês, focando nos atores, focando na história, porque a gente acha muito importante. Dá para perceber que até entre nós três aqui, a gente tem opiniões diferentes, porque até às vezes a gente fala uma coisa e a outra fala o contrário, mas é porque realmente temos opiniões diferentes, somos pessoas diferentes. E por isso que a gente quer trazer várias análises de conjuntura para cá. Então, muito obrigada para quem esteve aqui com a gente no episódio. E até mais, gente.
Adeus, galera. Espero que vocês sigam na próxima.
Obrigada pelo ouvinte, obrigada por ouvir a gente, por estar aqui com a gente. Espero que vocês tenham conseguido refletir bastante, porque eu sei que eu refleti. E agora é esperar para ver as cenas dos próximos capítulos.
E desculpem pelos vários... Não dá para prever, tá tudo muito incerto que a gente falou. A gente sabe que é muito chato ouvir, mas é a verdade. A gente lida com relações internacionais, a gente lida com prospecção, mas a verdade é que não dá para prever nada. São apenas opiniões que podem se concretizar ou não. Ninguém é dono da verdade, muito menos da história, né?
Muito obrigada por escutar mais um episódio do Pod RI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esquece de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.